Ora viva, meus amigos! Bem-vindos! Episódio 119 dos Geeks. Cá estamos, mais uma vez, para vos pôr a par das novidades tecnológicas. Olá a todos YouTube, olá a todos Instagram. Já estamos aqui em Amena Cavaqueira com alguma malta. Meu nome é Diogo Pires e comigo está Miguel Tomás. Como é que estás, Miguel?
Estou muito bem, estou muito bem.
Isso é que é preciso. Estás... Os teus dentes aguentaram-se?
Houve dois que não, houve dois que acabei por arrancar.
Mas já estavam previstos, não é?
Estava previsto. Mas pá, na sexta arranquei, não é? Como tinha comentado aí no podcast.
Sim.
E acabei por nunca ter dores, digamos, do local que arranquei. Portanto, foi bom. Tive dores sim do aparelho, pronto, porque depois vou ter de ir apertando. Então, mas pronto, sexta acabei por arrancar e depois está sempre à casa de banho, não é? Deitar o sangue ainda vai correndo, mas pronto, estancou rápido. No sábado e domingo foi mais dores, especialmente aqui nos molares. E a minha sorte é que só tenho aparelho em cima, portanto, ainda vou conseguindo mastigar, porque eu acredito que quando colocar aparelho em baixo, muito provavelmente pá, vai ser muito difícil comer. Mas pronto, agora já tenho estado bem e soft.
Sim, os primeiros tempos são capazes de ser mais complicados em termos de dores, pois o próprio osso habitua-se. E acredito que seja um bocadinho mais tranquilo. Entretanto, também já temos aqui o Júlio no YouTube. Bem-vindo, Júlio. Já demos também o oi aqui ao André. E, entretanto, há mais malta a entrar também aqui no Instagram. Fica aqui connosco. Temos muitas coisas para falar. Vamos ter mais informações sobre o Vision Pro. Começaram hoje as pré-vendas. Vamos ter também as novidades da nova linha Galaxy e Samsung para discutirmos. Temos também a tal polémica da App Store aqui na União Europeia, a ver o que é que os rumores têm indicado sobre isto. E se tivermos tempo, ainda falamos aqui de baterias que duram 50 anos. Ah, pois é. Os chinocas são implacáveis nisto.
São fortíssimos.
São fortíssimos. Bom, começando então aqui com o primeiro tema. Vamos começar antes da pré-venda que começou hoje do Apple Vision Pro. Tinham surgido, entretanto, aqui uns rumores de que a Apple podia lançar o Vision Pro fora dos Estados Unidos ainda antes da WWDC, segundo o nosso amigo Meeting Co. Devemos ainda ter novos detalhes sobre o Vision Pro, sobre o Vision OS, sistema operativo do Vision Pro, na WWDC, mas antes disso a Apple deverá expandir para o Reino Unido, Canadá e China o dispositivo de AR/VR. As vendas do Vision Pro estão neste momento exclusivas dos Estados Unidos, muito por causa da limitação da oferta, não é? Apenas 80 mil unidades eles tinham previsto para o dia de hoje, que já está a resvalar para março, pelo menos, em termos de pré-vendas.
Mas no modelo de entrada, eu à tarde simulei e sei que o de 512 GB e o de 1 TB ainda dava para levantares ou receberes no dia 2. O outro já dava com 10 a 12 dias de trânsito.
Pois. E como isto também é um produto novo, um produto caro, eles também querem ter aqui um maior controle sobre a apresentação do produto, o teste nas lojas e tudo mais. Então, para já, só Estados Unidos para ver como é que as coisas correm. E assim também acabam por criar algum hype internacional para os outros países ficarem ali entusiasmados para depois receber o dispositivo. Isto são boas indicações, não é? Independentemente se chega cá ou não, porque não me parece que nenhum de nós vai comprar. Podemos, no entanto, conseguir ou pôr as mãos de alguma outra forma mas são boas indicações.
Eu acho que é provável que Portugal esteja na primeira wave. Se formos a ver os últimos iPhones, lembra? A malta que se calhar que entrou agora no mundo Apple não se lembra, mas sei lá, há uns 7 ou 8 anos atrás, os iPhones por vezes não saíam logo em Portugal.
Sim, há muito tempo, sim.
Eu lembro que havia uma vez ou outra em que o iPhone não saiu logo em Portugal, na primeira semana, e depois saía passado um mês, mais ou menos. E depois Portugal começou a ser incluído na primeira wave, portanto, se calhar até temos sorte. E faz sentido, é ali, pertencemos à Europa, a Apple, se vocês já encomendam coisas da Apple, sabem que muitas das vezes vem de Itália ou de Holanda, portanto, é onde eles têm os armazéns de expedição, digamos assim, os grandes armazéns onde têm o stock todo e depois pedem para o resto da Europa e muito provavelmente é mais fácil chegar a Portugal. Agora, se vamos comprar eu e o Diogo, não. Se é mais fácil experimentarmos e satisfazer a nossa curiosidade, é pá, muito mais fácil.
Sim, isso, claro.
Provavelmente uma GMS ou uma iStore, fica muito mais fácil testares o produto aí. Numa Fnac, numa Vorten, se calhar não. Então,
não apesar é de não ser uma parte fulcral da interação com o dispositivo, o que me deixa sempre um bocadinho de pé atrás é a Siri. É um dispositivo que pode ter a Siri como interação, mas não requer. E como nós não temos a Siri em português de cá, não sei até que ponto é que isso pode ser depois um entrave para o nosso país. Acho que não vai ser grande entrave. Vamos conseguir ultrapassar facilmente isso. Agora, para coisas de acessibilidade, é que vai ser um bocadinho pior nesse aspecto de interação pela fala. No entanto, há aqui outras situações que também é bom considerarmos, e isto já tem a ver então aqui com os mais detalhes sobre o Vision Pro que foram surgindo hoje, com o início da pré-venda. Antes de chegarmos lá, vamos partilhar aqui alguns detalhes, entretanto, que o Vision Pro está disponível em três opções de armazenamento, 256, 512 e 1 TB, o que faz todo sentido, porque com aplicações mais pesadas facilmente a pessoa vai precisar de algo de 512, 1 TB, ainda por cima coisas em AR. Se as fotos e os vídeos já são pesados, imagina aplicações desenvolvidas para isto. Apesar de, não sei se chegaste a espreitar por aí, acho que não pus aqui no guião, mas houve algumas aplicações importantes que ficaram de fora, para já.
YouTube, Netflix. Mesmo há pouco vi a lista, mas estas, eu decorei estas duas porque imagina, se comprasse ia sentir falta.
Pronto. Claro.
YouTube e Netflix.
São as duas principais aplicações de visualização de conteúdo de vídeo, diria. Da internet, podem não ser as melhores, isso é sempre um bocadinho mais discutível, mas são sem dúvida as mais importantes. Streaming de vídeo e YouTube, criação de conteúdo, é algo a ter aqui em conta. O preço, deixa-me ver se eu... Pode chegar, aquilo começa nos $3,500, pode chegar até aos 5,000, consoante estas variações de armazenamento e também de alguns acessórios que já vamos ver. O peso não vai variar muito, 650 gramas. O processador também já sabíamos que vinha com um M2, certo? Com 8 núcleos de CPU, 10 GPU e 60, e 16 GB de memória unificada. Suporte a transmissões.
Apple, e acrescentar, muito provavelmente tem um M2, porque a Apple acreditava lançar o Apple Vision Pro antes de, digamos, de acabar o ano. Se calhar até antes. De introduzir o M3, ou muito perto de introduzir o M3. Eu vi isto no Twitter, porque havia documentação de outubro, ou que era, que datava de outubro. E havia uma outra documentação que tinha já características aprovadas desde o início do ano, de 2023.
Sim, sim. Sim, não é impossível ser essa a causa, mas... pelo menos ela no início da apresentação do dispositivo, pronto, avisou logo que era no início, lá está, 2024, portanto, também pode ter a ver com custos, não sei se querem, o M2 já é um excelente processador, sim. Não queriam estar a puxar ainda mais, a reduzir ainda mais a margem, que eles são um bocadinho golosos, como nós sabemos, em termos de margem, então com o M2 deve ser mais do que capaz de fazer o que tem a fazer para o Vision Pro ter uma boa experiência. Outra coisa que também é aqui muito importante é as transmissões via AirPlay em resolução 1080p, não é? Porque senão só a pessoa que está a visualizar é que tem é que se diverte e os outros estão ali a olhar para a pessoa sem perceber o que é que ela está a ver. A grande cena dos dispositivos de realidade aumentada e virtual, quando é com mais do que uma pessoa, é as outras verem o que a outra pessoa está a ver, não é? Portanto, isto fazia muita falta e faz todo o sentido. Em termos de taxas de atualização dos ecrãs, varia de 90 a 96 100 Hz, 92% da gama de cor DCI-P3. Temos também aqui alguns acessórios adicionais para o Vision Pro, como estava a dizer no início. Temos uma capa transparente e uma bateria externa. Pelo sim, pelo não, se não quiserem arriscar muito, malta dos Estados Unidos, obviamente, podem adquirir o Apple Care Plus para o Vision Pro por somente $500, portanto, em vez de comprarem ali um bom Apple Watch, compram um Apple Care para o Vision Pro e pronto, está feito. E considerando todas as disponibilidades de armazenamento e de acessórios, como disse há pouco, o preço do Vision Pro pode chegar a uns exorbitantes $5,000. O que é que tem aqui mais para acrescentar? Tem três opções de armazenamento, conforme já falei. Aqui a parte mais também dúbia para levar isto para outros países era uma parte que até estava aqui mais à frente, que é a aquisição das lentes de grau para o pessoal que precisar, das Eyes. Requer para já receitas médicas assinadas por médicos americanos e só serão enviadas para aquele país. Não sei se isto é uma coisa natural por só estar nos Estados Unidos, e que depois nos outros países será uma coisa mais fácil, ou se pode ser também um entrave. Penso que não. Pode fazer com que a expansão seja um bocadinho mais lenta, mas acabará por eventualmente por chegar, não é? Mais coisas que temos aqui.
Lentes de contacto. Pelos vistos, a Apple disse que as lentes de contacto rígidas podem afetar a experiência do uso e recomenda que usem aquelas inserções das Eyes, não é? Aquele acessório em que depois vais poder incluir as duas lentes graduadas. No processo, eles perguntam-te se tu usas lentes de contacto, se usas óculos, o que é que usas mais. E pronto, depois tens que levar a prescrição do médico.
Se for aquelas lentes moles, não é? Como coisas mais gelatinosas, essa não haverá problema.
Não haverá problema.
Sim, são aquelas descartáveis, se não me engano.
Porque eu uso óculos, mas facilmente também coloco lentes, só não coloco mesmo por preguiça. E tenho curiosidade porque eu vejo pior do olho direito do que do olho esquerdo e o meu cérebro quase que só assimila a imagem do olho esquerdo. O meu olho, toda a gente tem um olho direito e neste caso o meu olho é o de esquerdo e o cérebro automaticamente só usa esta imagem. Então tenho curiosidade em testar este headset para perceber se pode afetar muito o uso ou não, para perceber se consigo ter aquela tridimensão quando estás com o special video, etc. Pode ser logo um entrave. Olha, não dá, nunca vou gastar.
Para além de, pronto, isso depois também ser algo pago à parte, não é? Não está aqui incluído...
$150.
Exatamente. Acho que também era por volta desse valor, sim.
A bateria não sei quanto é que custava, a capa de transporte era $199, mas pronto, depois conseguem capas de transporte baratas na Amazon, não é? A bateria, claro. Já não me recordo quanto é que era,
mas, se for aquelas lentes de contacto só cosméticas que muda a cor dos olhos aqui, não vai funcionar, em princípio não é recomendado. Tem também aqui algumas opções para acessibilidade, também como comentei, em que as pessoas podem controlar o dispositivo com a cabeça, com os dedos ou com a voz, como estava a dizer. Em termos de o sistema operativo, para já está apenas em inglês, incluindo a Siri e o ditado, lá está aquele entravezinho para eventualmente depois expandir, mas não me parece muito complicado, mas para já é o que existe. Portanto, imagina se um de nós fosse aos Estados Unidos comprar um Vision Pro e trazer para Portugal. Se o nosso Apple ID fosse o português, íamos ter sérios problemas, pelo que também tem estado a surgir. Ou seja, tínhamos que ter um Apple ID americano, que não é muito complicado criar. Eu acho que até que já tenho um, para ir de vez em quando fazer algum download de aplicações que só existem lá, mas se quisesse fazer tudo em português, era um problema.
É assim, ele aqui no site tem, posso comprar um Apple Vision Pro nos Estados Unidos e trazer para o meu país ou região? Eles disseram, o Apple Vision Pro só está disponível para venda nos Estados Unidos e foi desenhado para os consumidores dos Estados Unidos, em casa, no trabalho e enquanto viajam. Nós estamos look forward to bringing...
Ansiosos
para trazer o Apple Vision Pro para mais países no final deste ano. Do final deste ano, eu não sei se é... Que é 2024, se calhar. Mas eles também não dizem claramente que não. Porque há aqui questões em que eles perguntam, posso partilhar o Apple Vision Pro com outras pessoas? E eles respondem, sim. O objetivo é partilhar, bom, e depois basta usares a headband ou a light seal para ajustar. Portanto, eles não dizem claramente que não. Mas pronto, depois na questão abaixo é, se fizer a compra internacional do Apple Vision Pro nos Estados Unidos e tentar usar abroad, ou seja, fora dos Estados Unidos, a experiência vai ser diferente e eles dizem o Apple Vision Pro apenas suporta a língua inglesa, ou seja, inglês de Siri e editado. App Store requer um Apple ID com a região em US, mas vocês conseguem alterar a região facilmente. Compras de na Apple Music e na aplicação TV tem que ser com o Apple ID, então, de US. A outra Sim. parte que o Diogo já referiu e pode ser a mais difícil de passar, que é se tiverem lentes, se precisarem de lentes, não é? E quiserem colocar aquele suporte das ICE só assinadas por médicos em US. E os consumidores não vão ter acesso a certas aplicações e features devido a restrições do país. E o suporte só está disponível em US, mas eu acho que vai dar para usar na mesma.
E pois, porque eles dizem que...
Na primeira semana vamos ter a certeza disso.
Americanos ou residentes dos Estados Unidos que viajem, o dispositivo funcionará normalmente, não é?
Pois, é isso. Portanto, estão a contradizer-se um bocadinho aqui ou acolá. É mais para dissuadir quem compra e
penso
depois
que sim,
para evitar a parvoíce, desculpem lá a palavra, que existe já no eBay. Porque já existem Apple Vision Pros à venda. É acima... Começa entre $1,000 acima e vai até 8,000. Ah, e então, ou seja, em vez de começar em 3,500, começa em 4,500. Depois vai 8,000 acima.
Pois.
Já é uma loucura. Por acaso, não sei se no nosso quotidiano português já existe algum à venda nos marketplaces ou não.
Ok, é algo para também investigarmos. Mas pelo menos a parte, como também comentámos no início, de... como é que ia estar aqui no lançamento, estava um bocadinho dentro das nossas expectativas, ou seja, os dispositivos também não eram muito, iam começar a esgotar com alguma facilidade, e isso também tem estado a acontecer para alguns, pelo menos alguns armazenamentos, não é? Disponíveis do Vision Pro. As três versões, acho que, como disse, faz sentido, portanto, ter aqueles três opções disponíveis, se for a pessoa tiver a pensar mais em aplicações de entretenimento, ou de trabalho, se calhar vai precisar mais de capacidade, se for mais para coisas de produtividade, como eles também mostraram, que a pessoa pode ampliar o ecrã do Mac para poder trabalhar, por exemplo, aí se calhar não vais precisar de tanto espaço, não é? Vais partilhar o sistema operativo de macOS e utilizá-lo apenas para visualizar em vez do ecrã do próprio Mac, portanto por aí não seria uma necessidade. Ou então pronto, se for aquele entretenimento mesmo básico de visualização de conteúdo, também a 256 deve chegar. Não prevejo assim grandes problemas. E pronto, quando chegar, quando for expandido para mais países, nós também cá estaremos para vos informar. Queres acrescentar aqui mais alguma coisa no Vision Pro?
Não, se algum dos nossos ouvintes e seguidores tiver um Apple Vision Pro ou viver nos Estados Unidos... Acredito, pelo menos temos tido reproduções de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Portanto, se calhar, aí um Sim. ou outro, viva lá. Se vierem a Portugal no verão e ainda não estiver disponível em Portugal, deem-nos um toque que nós temos todo o gosto em pagar-vos o almoço. E experimentar o Apple Vision Pro. Portanto, claro. Aqui tem desse lado.
Exatamente. Pronto, estas eram as atualizações que tínhamos aqui do Vision Pro. Não há assim mais nada, tirando pronto, o custo dos acessórios, do Apple Care... Dentro da ideologia Apple, não há aqui muito por onde fugir. Em termos de as configurações e especificações finais, também já sabíamos praticamente tudo. Faltava esta dúvida aqui do armazenamento. Agora, quem também esteve aqui com lançamentos, não é? Até porque tivemos CES e quando há CES no início do ano, geralmente também há por ali perto Samsungs da vida. E a Samsung... apresentou como seria de esperar os novos Galaxy 3, não é? Como já também nos habituou, o S24, o 24 Plus e o Ultra Hiper Mega. Não, é só o Ultra. Mas o que aconteceu? Aquilo que se esperava também. Portanto, estes dispositivos são bem equipados com o Galaxy AI, que tem imensas coisas que faz e que pelos vídeos também pareceram interessantes.
Tu viste a keynote ao vivo ou depois acabaste por só fazer?
Não, fui só ver. Vi só vídeos do pessoal a falar disso e a ler artigos, sim.
Foi como eu. Ainda comecei a ver, Vi ao início, quando lá o rapaz, o homem, pá, não sei o nome do senhor, veio a palco. Pá, de facto, o palco é muito fixe, tem ali muita luz e nota-se que também é ali trabalhado, mas depois acabei por não ver tudo. Mas pronto, estive a par do que vais falar agora.
Ok. Galaxy AI, o que é que isto permite fazer? Como estava a dizer, permite fazer inúmeras coisas no telefone, entre elas o Live Translate, que pareceu-me uma boa demo, mas lá está.
Em tempo real. Muito fixe.
Sim. É uma questão de ver depois como é que na prática funciona, mas pareceu-me interessante, não é? Quando estás numa chamada com uma pessoa de uma língua que tu não sabes falar, ou que não compreendes, podes ativar o Live Translate, deduzo que esteja limitado a algumas línguas, mas podes ativar...
Mas agora, eu não sei se é português do Brasil, se é português de Portugal. E depois tem várias... tem várias opções, mas o MQBHD teve a testar, ou pelo menos naqueles tempos que eles têm com o dispositivo, ele pronto, usou em coreano, óbvio que ele não sabia se era bom ou não, mas na review ele disse que ia testar em espanhol. Portanto, vamos ver, pode ser já aí um bom vídeo, porque ele vai lançar primeiro do que vai chegar às mãos dos consumidores.
Pelo que eu percebi, ele pode traduzir em texto, ou seja, a pessoa está a falar contigo e tu podes ler a tradução, ou podes até inclusivamente pedir que a voz da pessoa com quem estás a falar seja substituída pela voz do tradutor, e então, pronto, é como se estivesse a falar com algum delay, certamente, mas não muito, diretamente com o tradutor.
Isso é engraçado.
E vice-versa, não é? Se outra pessoa também tiver a funcionalidade, diria que, por acaso, é uma boa questão. Se a pessoa tiver noutro telefone que não tenha suporte, será que o Galaxy também envia a nossa voz traduzida?
Diria. Eu acho que não, porque isto aqui deve rodar sobre o dispositivo. Ele já é fantástico receber a conversação e traduzir em tempo real. É brutal.
Mas deve ser para as duas vias. Não acredito.
Pois, podia traduzir
que
a
seja
nossa
preciso.
E enviar o final.
Sim, por acaso fiquei com essa dúvida. Também vi o vídeo do MKBHD, mas depois não percebi. Eu vi quando ele estava a falar que estava a passar para coreano, mas não sei se estava a ser enviado
ou não,
dessa
pois,
forma. Mas
exatamente.
Acredito que sim, senão era muito difícil alguém usufruir disso, não é? Tinha que ter tinha o pessoal todo de ter o S24. Também podia ser essa a estratégia, mas acho muito, muito arriscado. Temos também, lá está o Chat Assist para aperfeiçoar os tons de conversação. A inteligência artificial também incorporada no Samsung Keyboard para traduzir mensagens, lá está, em tempo real. Aqui algo também muito interessante foi o facto da Samsung se ter associado ao Google para oferecer o que eles chamam de Circle to Search, que basicamente permite aos utilizadores do S24 desenharem um círculo numa imagem que estão a ver em qualquer parte do dispositivo para pesquisar sobre aquela parte da imagem que pesquisaram, por exemplo, tiram uma foto, sei lá, o Cristo Rei. Lembrei-me agora do Cristo Rei, mas que raio de coisa é esta? Vá, ou a Torre de Belém, que são as coisas que estão aqui mais perto de mim, que estou-me a lembrar agora. Que raio de coisa é isto? Vai um turista, não é? Um coreano. Faz isto e aparece-lhe depois em braço a pesquisa do Google com os resultados a explicar o que é.
Ou seja, em vez de abrirem a aplicação Google, depois tirarem a foto e verem, basta fazer isto no ecrã, porque é se ficarem a fazer long press, eu acho que ele permite fazer isso.
Ou seja, ativo, acaba por ser mais um atalho de uma coisa que já existe.
Já existe, exatamente.
Ali, um bocadinho afinada, não é? Diria. Porque acaba por dar-te uma resposta muito mais pragmática daquilo que tu realmente procuras do que abrires a aplicação e tirar a foto e inserires lá e depois vês os resultados. Aqui é um bocadinho mais proativo e direcionado para aquilo que tu eventualmente estejas à procura de saber quando fazes este Circle to Search. Outros recursos, temos a edições de fotos, também muito interessante, com também sugestões na edição, preenchimento automático de imagens, câmara lenta aprimorada. Isto da câmara lenta eu vi que ele iria supostamente inserir frames intermédios para fazer a câmara lenta, não é? Frames geradas, lá está, pela inteligência artificial, o que, pronto, pode daqui a uns tempos levar à descontinuidade, digamos assim, do modo slow motion real, em que os telefones acabam por capturar mais frames, mas a EA fizer um trabalho bom, ou tão bom pelo menos, acaba por eliminar um bocadinho essa parte, não é?
Pensei nisso, pensei. Oh, partindo do princípio que estava aqui a falar. Quando nós filmamos com a câmera, por exemplo, 1080p, 240 frames, estás limitado 1080p e 240 frames. Ou seja, se tu agora, com este AI, se for mesmo muito bom, se filmares a 4K e, por exemplo, 60 frames, e tiveres a possibilidade de ir a 240 ou até mais, epá, ganhas aqui uma capacidade incrível. Que antes estavas limitado por processador.
Pois, isto é algo que já acontece. Eu agora posso estar a dizer uma grande asneira porque não me lembro exatamente do nome, mas penso que é algo que já acontece com placas gráficas. Não sei se é a função da DLSS, da NVIDIA, mas há uma funcionalidade das placas gráficas da NVIDIA que faz exatamente isso, para te dar um bocadinho mais de FPS, não é? Para quando estás em jogos mais competitivos, eles te gerarem frames intermédias para teres, pronto, uma experiência mais fluida.
Eu não sei, mas se tiver que apostar, também aposto na NVIDIA. Ainda por cima, saíram as novas NVIDIA agora.
E a AMD, as gráficas da AMD também têm, lançaram uma função do género para te dar mais FPS sem consumir mais, não é? Basicamente, sem fazer grande oscilação na potência que precisa, mas também não me recordo do nome, já foi há algum tempo e também a AMD não é muito a minha cena em termos de gráficas. Processadores sim, mas gráficas para já ainda não. Nas edições vimos algumas coisas que já temos visto por aí na internet, até penso que era mesmo o Pixel que fazia algo semelhante, de pegares numa pessoa da foto e colocá-las no outro sítio da foto e ele preenchia automaticamente a parte de trás de onde tiraste o sujeito e com o contexto da foto, portanto isto agora também vais conseguir fazer aqui. Ficas até com uma indicação na foto de que essa foto foi sujeita a intervenções de AI, portanto a dizer que está editada por AI, mas também usando o AI consegues tirar isso, não é? Consegues tirar
isso. Sim, exatamente.
Consegues tirar esse logo que eles deixam na foto com boas intenções, não é? Para a pessoa. Para as outras pessoas perceberem que aquela é uma foto editada por inteligência artificial, mas o ser humano é assim, é complicado. Mais coisas interessantes, temos aqui uma curiosidade no S24 Ultra, que tem melhorias também de AI na câmera. Ele abandonou a lente de zoom de 10 vezes, bem se lembram, no ano passado foi uma das cenas da Samsung com o S23, não é? Ter ali um zoom de 10 vezes, que até não sei quantas vezes, 50 ou 100, ou o que era aquilo. E em vez disso, exatamente, voltaram atrás e têm agora uma lente com zoom ótico de 5 vezes, porém esse sensor é de 50 megapixels, que é o dobro do que tinha anteriormente, se não me engano, e portanto vai-te permitir na mesma, quando tiveres o zoom no máximo, teres uma imagem com qualidade semelhante à que tinhas com 10 vezes e metade da densidade de pixels. Também é uma solução interessante e que acredito que em termos de custo possa ser mais amigável. Ter mais megapixels parece-me mais barato do que teres lentes mais potentes. Só se tivesse que arriscar, não sei.
A Samsung aqui passou para o que a Apple tem, porque deve ter dados, não é? Eles devem saber quantas fotografias são tiradas com 10 vezes ou 5 vezes, e percebeu que provavelmente o 10 vezes é um salto muito grande, porque eu acho que eles passavam a 2 ou 3 vezes para 10 vezes.
Pois, ou seja, acabas por ter quase as mesmas possibilidades, mas conseguires em um zoom mais intermédio ainda, não é?
Exatamente, porque se calhar 10 vezes é muito, estás ali, eu agora com o meu desafio das fotografias, tenho utilizado muito a câmera 3 vezes, se calhar às vezes dávamos jeito 5, mas 10, 10 é muito, eu acho que 10 e não sei se ia conseguir tirar a potencialidade dos 10 vezes, eu acho que o 5 é o sweet spot e depois se quiseres acabas por cortar um bocadinho a foto.
Pois. Faz ali uns ajustes e tens isso resolvido. Claro, agora, claro, com as coisas da AI, se consegues inserir frames no meio de vídeos, se calhar também consegues inserir pixels quando fazes o zoom, como nós vemos em muitas séries CI das vidas, em que tens uma foto com péssima definição e de repente metes ali o software a trabalhar e ficas com aquilo em 4K e mais não sei o quê. Não me admirava nada que isso também tivesse aí num futuro próximo na calha. Todos os três modelos Galaxy suportam taxas de atualização adaptativas de 1 a 120 Hz nos ecrãs, com o Ultra a oferecer um display mais brilhante, com 2600 nits de brilho máximo.
É muito.
É bastante. Dá para iluminar a casa se a eletricidade for baixa.
Pois dá, porque é imenso.
Deve ficar quentinho isto também.
Mas eu não percebi se eram... Por acaso aqui no guião acho que não tens. É o brilho máximo, mas provavelmente quando estás na rua. Ou seja, quando o sol está incidindo na tela e ele... Que é o que acontece com o iPhone também. Ou seja, o brilho, digamos, constante, tipo no dia-a-dia ou dentro de casa, deverá andar no máximo, se calhar 1500 ou 2000. Mesmo assim, 2000 ainda é um bocado.
Não, estou a achar muito. Não, eu acho que é abaixo dos 1000 durante em casa, dentro de uma casa que esteja iluminada QB. Não vou dizer cheio de luz, porque aí também vai depois puxar pelo brilho. Mas sim, deverá andar pelos 800, 1000, 1500, assim, variando os ambientes. 2600 é realmente bastante.
Bastante, dá quase para ficar.
É, o pessoal que anda muito na rua vai certamente agradecer. Temos o quê? Temos aqui mais Gorilla Armor da Corning aqui nos ecrãs para melhorar a durabilidade e resistência e arranhões também. Também reduz reflexo. Também reduz aqui um bocadinho de reflexo. Aqui também uma coisa muito interessante foi o facto de ter ajustado o design do Ultra para termos agora um ecrã plano, sem bordas, assim, sem curvas, de 6,8 polegadas, otimizado para visualização, enquanto que no S24 temos 6,2 polegadas e no S24 Plus temos 6,7 polegadas. Se eu não estou em erro, são também as polegadas que se fala para o Pro e o Pro Max, não era? Aumentar um bocadinho este ano.
Então, atualmente é 6,1, não é?
Sim.
E os rumores, se não estou em erro, é 6.3 e 6.9.
Ah, ok.
Quanto a 6,
eu tinha essa ideia que os ecrãs eram capazes de aumentar em breve, em termos de iPhones.
Exato. Então, aqui uma notícia do Mac Rumors, 6.3 e 6.9, exatamente.
Ok.
Para os... Well, para o Pro. Não sei se...
Claro.
Provavelmente primeiro no Pro e depois... nem faria sentido, não é? Porque os ecrãs já são iguais. Ah, não são nada iguais. Este tem ProMotion, o Pro, o outro não. Ou se isso acontecer, muito provavelmente, se calhar é mais um ano sem ProMotion, no iPhone 16, não Pro. Mas pronto.
Sim. Problemas, o que não me chocaria também nada era a Apple fazer isso só na linha Pro, porque ela é especialista em colocar diferenças significativas nos ecrãs dos dispositivos Pro, dos não Pro, e às vezes mesmo dentro dos Pro, não é? iPad Pro, que faz ali umas variações esquisitas que ninguém percebe, mas por exemplo tu nos MacBook agora, está bem que tens os Pro e o Air, mas fizeste ali uma diferenciação, não é? Em termos de tamanhos, para teres vários tamanhos e tamanhos maiores a preços mais acessíveis. Não me chocaria nada que eles metessem ecrãs de tamanho diferente da linha normal para a linha Pro e ficasse assim, não buscava nada. O processador já está diferente também, agora os ecrãs, era algo que não me chocaria. Por fim, assim de relevante, temos um anúncio do Galaxy Ring, um anel que a Samsung anunciou. É essencialmente um dispositivo de saúde e bem-estar, mas não divulgaram muitos mais detalhes. Para breve vamos saber mais alguma coisa, mas para já não temos assim nada. Mas
acomoda agora ser os anéis.
Sim, porque... há muitos anos eu, talvez ali no início do Apple Watch, eu comecei a ver algumas startups a apostarem em anéis, uma ou duas assim mais que eu via online, mas depois não foi nada para a frente, também eram caros e difíceis de comprar. Será que agora a Samsung vai conseguir ter sucesso? Em algumas circunstâncias, se for só para recolher dados e pouco feedback, acho que podia ser interessante em muitos aspectos.
Eu
mas
gostei
precisamos saber mais o que é que...
Eu gosto da situação dos anéis. Não coloco de parte.
Pá, e brincos?
É pouco intrusivo. Epá, brincos não. Brincos acho que não fica bem em mim. Agora, anéis, eu acho que é pouco intrusivo. Porque imagina, tens o anel e... Há malta que não consegue dormir com a Apple Watch. Não sei se tu dormes. Eu durmo, não me faz impressão. Mas há malta que não consegue. E então acabas por não recolher dados do sono durante a noite, por exemplo. E com um anel é muito mais fácil dormir. Já. Se fores casado, sim. Quem é casado provavelmente dorme com o anel, não tira o anel à noite.
Eu por acaso tiro, só para ser do contra.
É, porque eu gosto, já estás aqui a destruir a minha...
eu por acaso gosto de tirar as coisas das mãos. Não é que me incomode, mas o Apple Watch eu tiro porque tenho aquele tapete da WeThings que monitora sono. Mas um anel seria uma excelente solução para isso. Muito menos invasiva. Aproveitava e o Apple Watch carregava durante a noite. E pronto, tinhas o melhor de dois mundos. Na altura que saiu o Apple Watch, ou alguns anos depois, eu ainda pensei, será que a Apple pode lançar? E também foi rumores, se não me engano. Apenas uma bracelete para... Uma bracelete inteligente, não é? Como havia as Mi Band da vida, que aquilo não é bem um smartwatch, uma smart band. Se a Apple não lançaria nada assim também desse género para teres apenas mais monitorização do que propriamente estares mais a par de notificações e algumas apps, que também era uma ideia fixe, mas o anel seria perfeito para a parte do sono, isso concordo.
Eu só ainda não comprei o anel que pá, acaba por ser caro. Estamos aqui já a desviar do assunto, mas o anéis é mais ou menos aí por volta dos 300€, acho eu. No entanto, a Amazon, Amazfit, não é? Que era a Amazon, se não estou aqui a dizer uma barbaridade, vai lançar um anel. E, geralmente os produtos da Amazon até são acessíveis.
Sim, pelo menos.
Fica aí a dica.
Não é tudo mau. Agora, em termos de AI aqui nos Galaxy, pronto, era aquilo que nós já tínhamos também especulado, nós e muita gente, que iria acontecer, porque este claramente 2024 é o ano da inteligência artificial, tá como o vídeo que o Miguel fez. Temos um novo vídeo no canal do YouTube.
Estou um youtuber. Não
sim,
sei.
O Miguel tá imparável e já duplicou a sua meta para este ano, portanto, estamos muito otimistas. É para ele não saber.
Já
só
duplico.
agora.
Por acaso, na outra vez estava a ver os meus objetivos pessoais e tinha lá 20 artigos. E eu pensei assim: epá, é mais fácil se calhar fazer 20 vídeos do que 20 artigos. Por acaso pensei se devia de inverter. Mas pronto, agora tenho aí
tens
o
o meu apoio
artigo.
total, se for para inverter, não
Não
há
é por
problema.
aí, ok. Eu agora
Pode
tenho aí
inverter.
vídeos. Não, devo fazer um vídeo já agora,
Então,
fica
mas conta
aí.
lá assim o que é que tu, por muito por alto, tratas. Isto é uma guinada total no que
Pois
estávamos a
é, pois é.
falar. Mas
Não, não
éramos
é.
para
Eu
ter
consigo
falado no
fazer ponto.
início.
Eu consigo
Então
fazer
vá,
ponto.
força, força, força.
Porque o vídeo que eu lancei, inspirado no vídeo do MQBHD, portanto, para não dizerem que nós copiamos, foi inspirado.
Sim.
É falar sobre o que é que pode ser 2024, o que é que esperamos, muito focado nos temas que nós vamos trazer para aqui. E temas, falamos da Samsung, da Google, não é? Microsoft, inteligência artificial, carros elétricos, acabei por não meter, e Apple. Portanto, eu fui falar um pouco do que é que vai ser o mundo em 2024 em termos de tecnologia. Falo da Samsung, das apresentações da Samsung. De inteligência artificial, ou seja, a Samsung tinha anunciado que ia colocar inteligência artificial aqui no, nos Galaxy, então falo disso. Digo que a inteligência artificial não é, está para vir para cá, para 2024 e ficar, porque vamos ter aí o PIN, o AI PIN da Humane, vamos ter o dispositivo Rabbit da R1, que falámos na semana passada, se não estou em erro. Portanto, a inteligência artificial vai cá estar todos os dias a partir de agora e na subscrição da Microsoft o Copilot já está incluído nas aplicações tipo Excel, PowerPoint, Teams, etc. Portanto, falo disso, falo que estamos todos ansiosos para o Apple Vision Pro, o que é que vamos esperar? Deixo uma dúvida no vídeo, que eu peço ajuda para responderem, se vocês acham que o Apple Vision Pro é um dispositivo que vai mudar a maneira como consumimos a multimédia ou não. Neste caso, eu acho, passando aqui também já a publicidade, eu acho que é só um meio, caminho para chegar a uma tecnologia no futuro que caiba nestes óculos que eu estou aqui a utilizar. A tecnologia vai conseguir diminuir tanto em termos de tamanho que vai, acredito eu, que vai dar para termos aqui no, nos óculos. E depois falo do que é que a Apple vai lançar ao longo do ano, falo, não é? O Apple Vision Pro já falei, mas Apple Watch Series 10, portanto, provavelmente vai ser um lançamento diferente, novos AirPods, novo Apple TV, MacBooks, pronto, é por aí. Mas passa por lá, são 7 ou 8 minutos eu a falar.
Ainda é bom, mas é aquele tempo de duração de vídeo que para mim, para ideal, esta temática, é ideal, sim, menos de 10 minutos. Depois pode haver vídeos com mais de 10 minutos que sejam, sei lá, tutoriais, alguma coisa mais aprofundada. Mas estas temáticas assim, gostei da, não só do vídeo, mas também aqui da duração, acho que está on point. Portanto, passem por lá no youtube.com/osgeeks.pt ou @osgeeks.pt, se não me engano, conseguem ir ter lá connosco e ficarem com o vídeo do Miguel.
De vídeos, porque também fica aí a publicidade aqui no meio do tema. Estou a fazer um desafio, não é? 30 dias, 30 fotografias.
É verdade.
Com o iPhone. E então, temos um artigo no nosso site, onde eu todos os dias publico as fotografias que tirei, pedi ajuda ao ChatGPT, 40 temas. Todos os dias ele sorteia um tema principal e um tema de backup, só para eu ter aqui um ponto de partida, não quer dizer que eu fique só focado ali no tema, depois posso até tirar uma fotografia completamente normal, desde que eu gosto da fotografia. E pronto, então todos os dias tenho ido publicar, todos os dias saio de casa para tirar a fotografia e acabo por publicar a fotografia. Mesmo há bocado saí, até partilhei com o Diogo, encostei-me a um pinheiro, resina do pinheiro no casaco, fiquei com o casaco todo sujo. No final tirei a fotografia. Também acredito que vá fazer um vídeo no final a falar assim, tocar de 5 minutos, a falar do desafio, o que é que eu, as dificuldades que tive, o que é que eu senti, etc. Portanto, provavelmente mais um videozinho. Este artigo já conta como daquele objetivo pessoal, já é mais um artigo, e também está prometido o artigo da Tesla. Quase um make review sobre o Tesla Model 3, e depois também queria ver se metia isso em vídeo, porque há malta que prefere vídeo do que texto. Portanto, pá, já tenho aqui mais um ou dois vídeos preparados. Estou
na calha.
E não só, desculpa, epá, e comprei uma luz. 15 euros no AliExpress.
Ok, boa.
Da Lanzi. Está muita luz. Até pedir por aqui.
Sim, senhor. Temos um iluminado.
Temos um iluminado.
Em relação ainda aqui ao tema dos Galaxy, gostava de fazer aqui uma, não é uma ponte, mas discutir aqui o tal tema da inteligência artificial que chegou aqui aos Galaxy em força, como se esperava. E eu acho que até chegou bem, não vejo aqui nada demasiado supérfluo, acho que são coisas úteis. A edição de fotos é fixe. É fixe conseguirmos ter aquele tipo de manipulação sempre usada em nome do bem, obviamente. O Live Translate também vai ajudar bastante, não é? Também já temos a Microsoft com o Teams em força nesse aspecto. Agora, para o iOS 18, eu já nem sei quantas ando. Para o 18 barra iOS 18 barra iPhone 16, porque lá está, não. Era aqui uma coisa que eu também queria ver, o que é que tu achavas. Se achas que a Apple vai apostar em força para os iPhones 16 na inteligência artificial, se achas que ela pode ser um bocadinho mais benevolente e lançar mais alguma coisa para o iOS 18 do que propriamente para o 16 Pro e assim chegar a mais dispositivos? Era bom,
é, mas... Sim. Isto depende tudo da maneira como fazes o marketing ou como noticias aqui estas características, porque há coisas destas que a Apple já adicionou e que nós até vínhamos a falar que muitas características que tu tens no teu iPhone ou muitas das funcionalidades que tu tens têm inteligência artificial por trás. Por exemplo, a Samsung disponibilizou aí bem tu criares um sticker a partir das tuas fotos, em que tu ficas a clicar na foto, ele isola o sujeito, retira o background e podes adicionar como sticker. E isso a Apple até já tem. E bem, portanto, eu não estou a dizer que quem faz primeiro é melhor que o outro. Eu acho é que todos se possível, copiem-se todos uns aos outros, que nós no final é que ganhamos. Por exemplo, a Google tem uma coisa muito fixe, que é quando tiras uma foto, há pessoas que às vezes ficam com os olhos fechados. Epá, e são uma foto de grupo. 10, estão lá 10 pessoas, 8 ficam bem, 2 ficam mal, e muitas vezes é porque ficas com os olhos fechados.
E é difícil acertar depois todos ao mesmo tempo, não é?
Exato, tiras 4 ou 5 fotos e ele escolhe a melhor. Essa funcionalidade é muito fixe. Então eu acho que a Apple vai, no iOS 18, trazer muitas coisas deste género, muitas pequenas funcionalidades que eles antes, se calhar, não introduziam com inteligência artificial e agora vou começar a introduzir. Mas acho que as mais fixes, que sejam elas quais forem, vão estar cingidas ao iPhone 16 Pro ou ao iPhone 16, porque é o normal que a Apple faz, não é? Para tentar cativar aqui mais uma venda ou outra. Por exemplo, se a Apple conseguir adicionar esta parte do vídeo, conseguires adicionar frames a vídeos, por exemplo, de 60 fps para passarem para 180 fps, isto só vai estar disponível no iPhone 16 Pro, não tenho dúvida nenhuma.
Pois.
E vai ser facilmente justificável para a Apple por causa do processador.
E mas será que a Siri vai também ser beneficiada com isto? Porque parece-me que aqui na Bixby da Samsung
passou ao lado.
Que não foi feito grande coisa, não é? Ao contrário da Google, não é? Com o Gemini, as várias versões do Gemini nos Pixel. Aqui a Bixby ficou um bocadinho ou esquecida, okay. Também ainda não foi 100% testada, não é? Pela malta que gosta de fazer as análises, mas também não sei se a inteligência artificial nos smartphones poderá começar por um sítio menos óbvio, mas igualmente útil, como temos falado, e não pelas assistentes pessoais, não é? Virtuais.
Eu quero acreditar que sim, porque a Apple não quer deixar cair a Siri. Porque a Samsung ainda está naquela fase de, ok, tem a Bixby, mas facilmente mete o Google Assistant ou adapta-se ali uma Alexa. A Apple é muito dona do seu nariz, então certamente não quer deixar cair a Siri e vai provavelmente puxar ali um bocadinho pela Siri. Nós esperemos que muito, mas eu acho que vai puxar um bocadinho aliado ali ao shortcut, especialmente para pedir a Siri, executa este shortcut e depois aquele e depois o outro. Se calhar podes conseguir fazer ali multi-pedidos.
Sim.
Por exemplo, o que tu pedes ao AI Pin ou ao Rabbit, que nós já aqui falámos, facilmente podias pedir a uma Siri. Se a Apple, pronto, investisse nesse aspecto, modelos de larga escala, que é o que estes dispositivos têm, pá, e podias pedir várias coisas com a Siri, porque depois os outros dispositivos têm câmera, dizem assim, olha, o que é que tenho na mão? Eles analisam e veem. A Siri também é capaz disso. Tens o iPhone, o que é isto, Siri? E a Siri diz, olha, isto é um rato. Olha aqui para o rato, é o rato Logitech, MX Master, etc. Portanto, era mais fácil. E com o Action Button, que a Apple introduziu, era muito mais fácil chamar a Siri com o Action Button. E um toque era uma coisa, um long press podia ser outra. Era muito fixe.
Concordo, mas não sei porquê.
Não, o iOS 18 vai ter características. Sinto que funcionalidades que a Siri, artificial.
Que a Siri está um bocadinho esquecida. Muito. Não sei. É a oportunidade, o timing, agora. Como diria a música, the time is now. Era mesmo de aproveitar para ver se dava ali um boost finalmente à Siri. Claro que em todas as outras funcionalidades no iOS 18, seja no iOS 18 ou no 16, no iPhone 16, serão sempre muito bem-vindas, e é como estava a dizer, já temos muita coisa que é culto com o machine learning, que eles dizem que como a Apple utiliza, mas que na realidade é a inteligência artificial. Na prática, para simplificando, não é? Eles é que gostam mais de usar e têm os seus motivos, outro termo. E o pessoal está todo com o hype para este ano, o pessoal geek, obviamente, para a inteligência artificial. Portanto, a Apple vai ter que dar ali uma boa resposta nisso. Entretanto, também passou-nos aqui já há alguns minutos, mas estávamos aqui muito entusiasmados com as novidades da Galaxy. O Nuno, bem-vindo, Nuno, aqui no YouTube. Também continuo aqui com um olho no pessoal do Instagram. Malta, podem manifestar-se e colocar questões e reclamar também, se quiserem. Que nós estamos aqui para braços abertos. Entretanto,
a ver, mas é uma boa luz, pá.
Desde que não faça muito reflexo nos olhos, era boa.
Pois é, pá.
Na voz não faz, portanto, quem nos ouve em formato áudio está tranquilo.
Já vou pensar no
aqui é no Instagram e no YouTube é que há que fazer experiências primeiro. Bom, temos aqui um tema também muito periclitante. A Apple pode estar a preparar-se para alterar a App Store em resposta à Lei de Mercados Digitais da União Europeia. Isto é uma polémica que já não é nova, não é? Que muita malta reclama do monopólio da Apple com a App Store, que ele fica sempre com uma percentagem das receitas e ninguém pode ter outras lojas. E então, nos últimos rumores, dizem que a Apple poderá dividir a App Store em duas versões distintas. Uma em conformidade com a legislação da União Europeia e outra para os Estados Unidos e as outras regiões. Entre as adaptações mencionadas do rumor, estão a permissão para instalar apps por via alternativas, famoso sideloading, e o uso de sistemas de pagamento alternativos pelos programadores. Esta lei de mercados digitais exige mudanças significativas para as grandes empresas de tecnologia, não é só a Apple, não é? Para, pronto, isto tudo para promover a concorrência justa, deixar ser o consumidor a escolher. A Apple é que continua sempre a bater na mesma tecla, que em termos de privacidade e segurança esta é a melhor solução. Achas que isto vai mesmo acontecer? Vamos ter duas App Stores nos iPhones aqui na Europeia?
Claramente. Eu acho que vai acontecer. A Apple tem que cumprir com o que a União Europeia diz e se calhar para o escalar mais depressa vai ser assim. Vai ser disponibilizado duas App Stores. Provavelmente quando tu fizeres a submissão pode nem ser assim tão difícil, digamos assim. Quem está na União Europeia, quer dizer, estava a pensar se era assim tão difícil ou não. Não. Se eles são obrigados a submeter a aplicação só para a União Europeia e a aplicação depois, por exemplo, aos Estados Unidos, terá que ser diferente para ficar, porque na União Europeia eles vão permitir aplicações de fora. Se calhar não vai ser assim tão simples, vai ser mais complicado do que se calhar estou a pensar.
Pois, eu também estou a tentar perceber como é que ter duas lojas iria resolver esse problema. Pode ser uma questão de código que também a União Europeia exige que esteja mais aberto ou alguma coisa para permitir, porque eu, como vier, pronto, um iPhone permitir de facto o sideloading, da pessoa ir a sites e fazer o download das aplicações, de certeza que aqui a Apple vai ainda ter algum tipo de controle, como faz atualmente no Mac, através de certificados, não é? Há de haver aqui sempre alguma coisa ainda, alguma réstia de controlo. O que vai ser mais complicado é em controlar receitas dessas aplicações com sideloading, não é? Aí já não vai ser tão simples. E pode ser um bocadinho essa alternativa que das duas App Stores, portanto, na outra App Store da União Europeia, a Apple não pode meter o bedelho, digamos assim. Estão lá as aplicações, se calhar aquelas que fazes por vias alternativas aparecem lá, também de alguma forma, para receber atualizações, não sei. Pode haver aqui também depois outro nível de integração. Mas também estou como tu, acho que isto é capaz de avançar. A parte do sideloading não tenho dúvidas, duas App Stores é que ainda estou para perceber na prática como é que isso... Qual é que seria a diferença, se calhar, para o utilizador, depois nem é algo muito visível, ou então pode ter as duas, mas no iPhone só temos uma e a outra ser mais aberta aqui na União Europeia, não sei. Duas em simultâneo parece-me estranho.
Sim. Eu acho que se calhar existe uma e quando vais instalar, não sei, imagina, podes ter um link na App Store que te manda para um site fora, mas não sei. É tramado perceber aqui. Vamos ter de esperar para ver o que é que vão dizer.
Mas uma coisa é certa, a Apple tem levado na cabeça aqui da União Europeia relativamente a isto e parece que vai ter que amochar, como também já fez em algumas coisas, não é? O SPC.
Sim, pode.
Acho que esta agora é a próxima. Não sei se ainda este ano, porque isto era algo que, do que eu li, tinha entrado em vigor o ano passado e dava até meados deste ano. Também não me recordo agora com precisão a data para as empresas se adaptarem. Portanto, pode ser com WWDC mais lançamento de iPhones que haverá aqui mais informações, mas pode não estar relacionado diretamente com estes timings, pode ser outros. Aqui os timings são um bocadinho externos à Apple e ela vai ter é que cumprir. Aqui quem sai beneficiado com isto tudo não é a Apple, parece-me.
Não.
Vão ser alguns consumidores. Eu acho que a maioria não vai estar para andar à procura de apps.
Não mesmo.
Vai continuar com a App Store, com a boa e velha App Store. É muito mais fácil para encontrar as aplicações. Pode dar aqui também asos a alguns golpes, não é? Algumas questões aqui de segurança. As aplicações de mensagens são exímias nesse tipo de coisas. E agora também podem dizer, olha, aqui uma aplicação desbloqueada do Netflix para conseguires ver sem pagar, imagina. E a pessoa, deixa-me cá fazer download e depois...
Pomba!
Se calhar não é boa...
Não, mas imagina, eu acho que isto é mesmo geek. Os teus pais, eles não estão nem aí para... Olha, agora dá para instalar aplicações fora da App Store. Eles até vão ficar com medo.
Aqui a grande questão é se vai haver um êxodo, digamos assim, dos programadores que têm as suas aplicações na App Store para fora, de forma a tentarem fugir ao pagamento da Apple. Acho que é um bocadinho essa a expectativa. Ver como é que isto tudo vai ser implementado, para ver se isso vai ser permitido, porque senão aí podemos estar perante, claramente, do fim da App Store. Se verificar que consegue-se implementar uma forma fácil para os programadores fazerem chegar as suas aplicações aos utilizadores do iOS, que agora, em 2023, foi o sistema operativo, foram os smartphones mais vendidos, não é? Pela primeira vez em muitos anos, e portanto tem um mercado muito significativo e apetecível, como é natural para os programadores.
Não, mas tu consegues fazer expectativa isso nisso. No telemóveis de Android. Portanto, e a Play Store não acabou. Eu acho que a App Store nunca vai acabar, mesmo que se calhar os 30% se mantenha ali, ou a Apple é que pode decidir acabar, se ela vir que já não teria rendimento, mas...
Pois, era um bocadinho mais nessa perspectiva que estava a falar, mas vamos ver. O pessoal ainda vai muito lá, é como estávamos a dizer, a malta geek é que vai estar mais atenta a estes...
Sim, estes nós é que vamos estar a falar sobre isto.
Sim, o resto da malta... Vai continuar a ir à App Store, desde que lá está. Eles continuem também lá com as suas apps. Relativamente a este tema, para já é isto, mas vamos estar também super atentos para eventuais updates futuros. Este tema é muito, muito interessante. Há uns anos atrás, estas coisas eram impensáveis, não é? A pessoa pensar que a União Europeia ia impor o USB-C, ia impor sideloadings da vida... E isto aqui já é praticamente um dado adquirido, não há muitas dúvidas, é só uma questão de timing, não é? De tempo. Vamos ver, vai ser interessante. Por fim, acho que podemos encaixar aqui mais o último tema que anunciámos no início. Isto foi um tema que eu encontrei, não sei se tiveste a oportunidade, Miguel, não. De ver aqui alguma coisa.
Perplexo.
Mas para já estamos a falar em coisas de pequena escala. O que é que sucede? Sucede-se que a empresa chinesa Betavolt anunciou baterias que duram 50 anos.
Era fantástico.
Estamos a falar de baterias que duram 50 anos, ok? Portanto, basicamente, em determinados dispositivos, elimina a necessidade de carregar, ok? Mas como é que isto acontece? Bom, isto basicamente são baterias de energia atómica, desenvolvidas pela Betavolt, que podem gerar, esta parte agora vai ser um bocadito mais de pormenores e técnica, mas é para tentar perceberem aqui o contexto da cena, que podem gerar eletricidade de forma estável e autónoma durante 50 anos, sem necessidade de carregamento ou manutenção. Estão a entrar na fase piloto já e vão ser colocadas em produção em massa no mercado. Portanto, isto não é uma daquelas coisas que vamos ver se vai, se não vai. Não, pelo menos a parte ali na China já vai avançar em produção em massa. Podem ser utilizados em vários cenários. Temos o cenário aeroespacial, que eu acho que é essencial para a malta como Elon Musk, que quer tornar a espécie humana multiplanetária isto vai permitir ter muita energia disponível para fazer viagens longas. Também equipamentos de inteligência artificial, obviamente. Equipamentos médicos também parece-me essencial. Estou-me a lembrar dos pacemakers, que acho que já têm umas boas autonomias em termos de funcionamento de bateria, mas pá, com isto assim acho que seria espetacular. Temos vários sistemas, vários sensores avançados, pequenos drones e micro-robôs que podiam estar a funcionar em permanência. Não precisavas de carregá-los, só mesmo para algum tipo de manutenção. A potência da primeira bateria que vai ser lançada é 100 microwatts, com uma tensão de 3 volts. Portanto, é uma bateria que é menor do que uma moeda. As baterias nucleares beta-voltaicas geram eletricidade através da transição semicondutora de partículas beta-emitidas pela fonte radioativa níquel de 63. Portanto, aqui um bocadinho da explicação técnica e química de como isto funciona. Uhum. Grande vantagem, estas baterias são modulares. Tu podes acrescentar várias para fazeres uma bateria maior, se quiseres alguma coisa com maior dimensão. Podem ser compostas por dezenas ou centenas de módulos totalmente independentes, portanto, modular, como a pessoal geek gosta. A densidade da energia destas baterias, baterias de energia atómica, é 10 vezes maior do que as baterias normais de lítio. São seguras, não possuem radiação externa, são também ecológicas. Às vezes costuma ser como a esmola muito pobre, desconfia. Eu, exato, para já estou a pôr aqui um bocadinho de sal a nível pessoal. Vamos ver, de facto, como é que isto, como é que isto avança, mas pronto. As baterias de energia atómica podem permitir que um telemóvel, por exemplo, nunca seja carregado. Drones a voar para sempre. 50 anos, pelo menos. Uhum. Também, entretanto, a Betavolt registrou uma patente em Pequim e planeia continuar a pesquisar e a desenvolver baterias de energia atómica com maior potência e vida útil. Portanto, isto obviamente não vai ficar por aqui. O semicondutor de diamante de quarta geração é o núcleo da tecnologia das baterias de energia atómica da Betavolt. Portanto, isto envolve diamante. E se envolve diamante, envolve guito, de certeza. Mas para haver aqui uma produção em massa é porque eles conseguiram de facto afinar aqui várias agulhas, seja de custos, seja da própria logística da produção, porque o mercado chinês também não é propriamente pequeno. E é isto, baby steps, baterias mais pequenas que até podem ser modulares, mas com este tipo de potência nunca vais conseguir fazer baterias para carros elétricos já. Mas pode ser uma coisa interessante. O que é que te parece, Miguel?
Eu estava aqui a pensar num exemplo, comecei logo a pensar num exemplo parvo, não é? Parvo? Estamos aqui a falar de uma tecnologia inovadora e que pode trazer benefícios, eu estou a pensar, íamos pôr num relógio e o relógio não capacidade de mudar de pilha. Não era logo a primeira coisa que devia-me vir à cabeça. O pacemaker, ele tem pilha, não é?
Sim, sim, tem uma bateria que é carregado. Bom, eu conheço um caso que é assim, não sei se são todos iguais, mas que é carregado por indução, mas é muito de X em X tempo, é uma coisa muito. Aquilo dá uma descarga pequenina para manter os batimentos certinhos e, portanto, não gasta muito, não consome muito.
Imagina,
é carregado por indução.
Aqui deixavas de precisar de carregar, metias duas pilhazinhas destas, que era para garantir 100 anos. Pronto, a partida ainda não estamos a conseguir viver para lá muitos 100 anos, ou se quem vive tipo 110, não vais para um pacemaker aos 10 anos, portanto garantias logo ali, pronto, estavas aqui a ajudar, estou aqui a pensar num exemplo prático de saúde que calhar o primeiro pensamento devíamos ter. O segundo, e depois por aí fora, se a tecnologia evoluir, isto pode ser muito interessante, não é? Estás a falar, drones para controlos de floresta, entregas de encomendas. A Amazon já tem drones a entregar encomendas, mas pronto, podia ser muito interessante. Óbvio, carros, não é? Estavas a necessitar de consumir tantos, se calhar, recursos. Depende de como isto seria construído, esta bateria, que recursos é que tinhas que ir buscar. Estás aqui a falar de diamante, qual semicondutor e pronto. Mas se fosse mais viável, imagina teres uma bateria num carro, não estou a dizer que durasse 50 anos, mas só que durasse uma semana a conduzires 300 km por dia ou 400, era incrível, não é? Portanto, ainda bem que existem estes pequenos avanços tecnológicos que permitem, claro, e depois chegar a outros avanços, mas, ou mesmo, não é? Um telemóvel, ou geradores, em vez de teres um gerador, teres um. Quando digo, em vez de teres um gerador, neste caso a combustível, teres ali um gerador de reserva com uma carga destas para um hospital ou para doentes que estejam ligados àquelas máquinas de suporte de vida, não é? É imprescindível não faltar a luz. E em vez de terem luz, tinham baterias destas. E, pá, sabias que tinhas ali bateria para 50 anos. Ou pois. 10 anos, ou 5 anos, pronto. Fosse. Pá, é fantástico, não estavas dependente da rede e ganhavas aqui autonomia, porque acabas por ter portabilidade, não é? Com estas baterias, uma bateria que dura tanto, acaba por dar portabilidade.
Aqui então, depois deve também é ver um bocadinho como é que isto depois pode ser rentável em termos de negócio, não é? Porque se tu estás a oferecer um produto que dura muito, vais ter uma reposição lenta do mesmo, a não ser que desenvolvas muitas nuances ou versões ou potências. Claro que o mercado mundial é gigantesco, mas as baterias, não. As pilhas normais hoje, epá, em muitas situações duram um mês, dois meses, dependendo de onde é que colocas. Há situações que até duram também mais, mas durar 50 anos, já viste? Em termos de negócio, também requer aqui um bocadinho de atenção.
Especialmente na parte de reciclagem, se calhar da bateria, não é? Mas se pudesses ir depois tirar a bateria e
pois, usar para lá. Eles dizem aqui que são ecologicamente amigáveis, mas pá, vamos ver, temos que ver, não é?
Adaptando aqui ao nosso conhecimento, tens um telemóvel no máximo dura 5 anos e muitas vezes tu podes trocar a bateria, não é? E só trocas telemóvel porque ele está lento, porque o avanço tecnológico já, ou as funcionalidades que vais metendo já requer. Puxe mais pelo processador, etc. E o processador já não vai para lá. O carro, a bateria, aí era interessante, não é? Muitas vezes trocas de carro porque a bateria ou acaba ou vai à sua vida. Aí, se calhar, já vai mais ao encontro do que estás a dizer. A reposição ia ser mais lenta. Mas também deixavas de criar mais lixo. Óbvio que deixavas de criar mais lixo é o interesse ecológico. Interesse empresarial. Não é esse, não é? Porque depois acabas por vender menos carros. E acabas por vender menos baterias e menos serviços, etc. Tem os prós e contras. Eu vejo muitos prós. Óbvio que os contras podia ser como reciclavas as baterias quando o produto acabava por se estragar ou teres que repor antes dos 50 anos. Mas sim. Eu lidava bem com isso. Dizia, meus amigos, tirei a bateria e vamos pôr no outro lado. E o produto vende-se mais barato porque tem uma duração de bateria menor. Agora, os custos nisto ao início devem ser altíssimos, não é? Porque depois acaba por ser uma exclusividade. Imagina dizer, olha, a partir de agora consegues garantir bateria no teu telemóvel para uma semana. Epá, nem estou a falar de anos, estou a falar só de uma semana. Imagina a loucura que era as grandes fabricantes atrás desta tecnologia. E dizerem assim, não precisam carregar o vosso telemóvel durante uma semana. Podiam aumentar o preço de um. Imagina, se dissessem assim: o teu iPhone vai durar uma semana de bateria. Se aumentasse o preço em 200€ do preço atual, tu se calhar te compravas. Porque dizias: epá, por 200€ nem preciso carregar o telemóvel durante uma semana. Pá, posso. Isto é para quem está fora de casa muitas vezes. Às vezes, por exemplo, quem gosta de ir para a natureza e escaladas e trilhos e etc. Ficava fantástico. Ou quem anda pela rua.
Sim, eu acho que na aplicação disso em smartphones e telemóveis, acho que era também um bocadinho de nicho, como estavas a dizer. Vai haver casos que, sem dúvida, a pessoa chegava lá facilmente e largava mais dinheiro. Se calhar algumas empresas até faziam versões próprias do Ultra e do Pro Max, do Long Range, faziam uma versão Long Range, né? Para, do equipamento, em vez de estar a pôr em todos, porque iria aumentar em o custo e nem toda a gente também precisa disso, né? Por exemplo...
Eu não preciso.
Muito raro, é muito raro. Eu precisava que a bateria tivesse um bocadinho mais de duração, mas não precisava de uma semana, nem de longe nem de perto. Gostava só de imaginar, porque à hora de jantar ele já estava a queixar com 20%. Pá, se estivesse a queixar, ou se não estivesse a queixar, ainda tivesse, imagina, 40, 50% ou 40%, para mim já estava ótimo, com o uso que lhe fui dando, que nem sequer foi nada de especial. Mas podia ser uma hipótese, o pessoal começar a ter uma versão própria para durar muito tempo, não é? Mas isto prometo, até porque parece-me que seria bem mais do que uma semana do que eles estão aqui a desenvolver, provavelmente não precisavas de carregar o teu telefone. Compravas uma vez e tinhas bateria até desfazeres dele, basicamente.
Epá. É tão engraçado pensar no... Do género, porque nós estamos tão habituados atualmente a carregar os nossos dispositivos, sejam eles quais forem, quase todos os dias, não é? Tipo, o telemóvel carregas todos os dias, o relógio se calhar carregas, bom, 2 em 2 dias. E de repente deixaste de carregar, até tinhas um consumo, um menor consumo de energia global muito grande.
Aqui a mim o que me faz espécie, e eu sendo um grande leigo na física, é que isto pode potenciar a que a grandes poupanças de eletricidade, imagina, não é? Pronto, quando isto chegar a um preço acessível em que tu compras dispositivos ou até mesmo só estas baterias e mantém-te. Não precisas ter gastos a carregar o carro, não precisas ter gastos a carregar dispositivos aqui de casa que precisam de ser carregados. Se calhar tens aqui uma bateria que alimenta o teu PC gamer também para sempre, ou aqui uma estação qualquer para ter sempre isto ligado. O que me leva a várias questões, não é? Leva-me a questão de que o pessoal do petróleo já anda a bufar com isto da...
Ui...
da energia dos veículos elétricos, se bem que para a energia dos veículos elétricos ainda vai ser necessário, ainda há muita indústria com base nisso, mas imagina agora se não fosse preciso nem uma coisa nem outra. Tinhas aqui uma sustentação à base de baterias atómicas, mas lá está, o meu conhecimento de física é bastante limitado, não sei que tipo de energia é preciso para fabricar estas... baterias, não é? Pois um pau de 2 bicos, não é? Quer dizer, para isto também precisas de grandes quantidades de energia, se é uma coisa simples através de reações. Eles no documento, pelo menos no site onde eu ouvi, entravam em algum detalhe, mas o site estava em coreano, ou em chinês, desculpa, e isto foi uma tradução assim um bocadinho bruta do Google, por isso não consegui entrar em muitos detalhes, mas vamos ficar aqui atentos porque isto é... muito interessante. Como tudo, aliás, em todos os temas vamos estar atentos para pegarmos neles e voltar aqui caso seja necessário. Ainda em relação ao tema anterior aqui da polémica da App Store, o Nuno estava aqui a partilhar a opinião dele no YouTube, a dizer que é contra a União Europeia quer obrigar a Apple a fazer isto, que a Apple deve ser livre de fazer o que apetecer com o seu produto. Ela não obrigou ninguém a comprar os seus produtos e, portanto, os consumidores são livres para comprar outros produtos. Só fazer aqui uma chega, atenção, que isto que a União Europeia está a fazer e está a obrigar vai ter consequências para a Apple e também para a Google. A Google vai ter que fazer alterações.
Sim, sim.
Não sei se é diretamente, perdão, na Play Store, mas para acomodar tudo o que esta nova legislação envolve. Aqui no caso da Apple... O que temos ouvido nos últimos tempos era aquela história de muitos programadores que queriam oferecer a aplicação fora da App Store, por causa das comissões, tal, tal, tal. Acho que não é tanto aqui um problema de consumidores, mas lá está.
Não, é developers.
É também aqui uma perspectiva que deve ser considerada, não é? Que também já passámos por este pensamento, não é? A Apple tem que... O dispositivo é da Apple e ela faz o que entender com ela, mas pronto. Neste caso vai ter que se sujeitar sempre, quer ela queira, quer não, às leis desenvolvidas nos locais. E de temas, era isto. Não sei se... Tinha aqui mais as minhas notas finais, que já vêm de há não sei quantos podcasts atrás.
Pois já, pá.
Quentinhas. Não vou avançar com nada hoje. Mas o que eu vou avançar é com agradecimentos. Agradecer ao pessoal do Instagram, que esteve aqui a entrar e a sair, mas sempre a acompanhar-nos. Ao pessoal aqui do YouTube. Júlio e Nuno deram aqui... algumas luzes
forcinha
no chat hoje e o recado especial agora sim com mais enfoque para o vídeo do Miguel no YouTube aqui do canal dos Geeks para espreitarem das cenas para 2024. Temos também o artigo que está a ser atualizado pelo Miguel no nosso site relativamente aos 30 dias com 30 fotos e o nosso canal Telegram para vocês visitarem. Fica o recado sempre e vai ficar mais uma vez neste episódio 119. Passem por lá, partilhem conhecimento connosco, dicas. Temos estado a falar mais recentemente que temos falado de máquinas de café. Tenho estado a trocar aqui umas ideias com o André. Temos falado de routers e sistemas mesh e testes de velocidade. Muitos. E mais recentemente PSP também, PlayStation Portátil.
Pois é, pois é.
Vemos.
Estou lá eu e o Ricardo Martins. Dinâmico. Eu e o Ricardo Martins a bombar na PSP. E mais nada assim, acho que não temos assim mais nenhum tema.
De vez em quando temos assim umas questões mais pontuais, mas temos estado...
Teclados, às vezes também eu e o Rafael gostamos muito de teclados. Portanto, agora está aí umas keycaps, ou seja, as teclas que vocês têm no vosso teclado, umas novas, com muito ali alusivas a Apple, dá para pôr em português de Portugal, tentador.
Ah, e tivemos aqui grandes dicas de extensões para o Chrome, do Ricardo, que nos indicou uma extensão brutal para o YouTube, que instalando no Chrome, ele faz um resumo do vídeo do YouTube, e depois podes interagir com a inteligência artificial e fazer perguntas sobre o vídeo. Eu apliquei logo ali a uma review a um veículo elétrico, foi giro, e depois fui-lhe perguntar, então qual é o preço em Portugal? No vídeo não é falado o preço. E qual a autonomia? E quais as versões? Pronto, e funciona muito bem. Tem uma parte gratuita de 15 questões por mês, depois tem a parte paga, obviamente. E eu, entretanto, da mesma empresa, mas há várias extensões que fazem semelhante ao que eu vou dizer agora, mas da mesma empresa encontrei uma extensão que faz o resumo de artigos em sites de notícias, por exemplo, ou de alguma coisa que estejas a ver, e que eu utilizei à bruta para fazer o guião de hoje, e que funcionou muito bem. Funcionou melhor do que costumo fazer. Sim, do que eu costumo fazer, de copiar o link e pedir ao GPT da vida ou ao Bing para fazer um resumo. Funcionou muito melhor, com informações muito mais relevantes. Eles, inclusivamente, deixam-me escolher se eu quero utilizar o ChatGPT, se eu quero utilizar a API, uma API minha, também do GPT, ou se querem utilizar uma cena deles que mistura o melhor de vários mundos. Eu estou a utilizar essa cena deles, pá, e estou a gostar muito. Para eu partilhar aqui os nomes, eu acho que o nome desta extensão, deixa-me cá ver isto, a do Ricardo, deixa-me só abrir aqui, a do Ricardo é a YouTube ChatGPT mesmo, YouTube ChatGPT, se procurarem.
Mas ele depois partilha um link, mas o link eu não estou a conseguir usar.
Eu pelo menos aqui consegui abrir, é que eu partilhei
o Chrome, chato.
Ok. Que eu partilhei, os nomes das extensões são normalmente muito grandes. Desculpem. Esta aqui é o Article Summary with ChatGPT and Take Notes. É o nome completo da extensão. Mas tem várias extensões no Chrome que fazem isto de resumir. Mas esta aqui é totalmente gratuita e funciona bastante bem.
Eu deixei de subscrever o ChatGPT, o 4.0, já não valia a pena, já meio que terminei, não é? A nossa aplicação. Pronto, vou voltar ao 3.5, mas pá, utilizem mesmo hoje uma cena simples, uma dica. Precisei de num projeto que arrancámos hoje, eu tinha um ficheiro Excel com vários dados e linhas e várias linhas com dados, e tinha que replicar o ficheiro 7 vezes, em que a versão, ou seja, a cópia seguinte, retirava a linha número 2. E a cópia seguinte, retirava a linha número 2 da cópia anterior. Pá, fui ao ChatGPT e disse, amigo, cria-me um bot em Python em que tu copias o ficheiro anterior e retiras a linha, etc. Lá estive a afinar. Pá, e em vez de perder mais ou menos 9 minutos com aquela taça, porque como é um projeto, tive que medir tempos para estar a ver, medindo, demorava 9 minutos a fazer aquilo, passei a demorar 4 minutos, porque depois eu tenho que copiar e colar os dados num ficheiro Excel para ver qual é que é o output, para ver se estou contente com o output ou não. Pá, e, amigos, demorei 4 minutos. E estamos aqui a falar, poupei 5 minutos. Se multiplicarmos 5 minutos por 5 pessoas, e essas 5 pessoas forem fazer mais ou menos 50 ficheiros, veja o tempo que salvei aqui. E uma coisa básica, o bot tem para aí 30 linhas.
Nice, portanto, muito fica bem. Fica a dica de, para se juntarem ao nosso canal de Telegram e estarem a par destas coisas interessantes que vamos colocando lá, de vários temas. Tem os links todos na descrição do episódio, seja no YouTube, seja nas plataformas de podcast, tem sempre lá os nossos links para se juntarem a nós, seja nas redes sociais, seja aqui também no Telegram, como falei agora. Deem-nos também avaliações, que nos ajuda bastante, seja em Apple Podcasts, Spotify da Vida, digam o que é que pensam, ou se não, então deixam só ali a avaliação da estrelinha, que ajuda-nos a ter relevância nessas plataformas. E na próxima semana voltamos. Eu vou voltar um bocadinho mais velho, porque entretanto vou ter que fazer uma transição.
Dia 20. Sim. Não estou a dizer que vais fazer 20 anos.
Ah, se eu fizesse 20. Ou 22, ai, que coisa boa, que coisa boa.
Eu sei que vais fazer para aí 21 ou 22, não é, Nio?
É, exatamente, é assim, 21, no dia 21 de janeiro vou fazer aqui mais uns quantos, mas depois partilho. Entretanto, já nos vamos despedir do pessoal aqui do Instagram, no YouTube vamos despedir-nos já, agradecer aqui ao Miguel a seu companheirismo de sempre, e ele vai então pegar em todo o seu skill que aprendeu com o ChatGPT e fazer aqui um encerramento espetacular no YouTube. Muito obrigado, malta, e até para a semana.
Tchau, malta, até para a semana. Fiquem bem.